quase 180 mil civis. Cláudio Zaidan falou sobre a influência norte-americana no movimento conhecido como Primavera Árabe.
Nada houve de Primavera Árabe. O que houve foi, primeiro, um movimento genuíno, um protesto genuíno na Tunísia, que se alastra. Mas aí vem a manipulação, principalmente dos Estados Unidos, mas também de algumas potências europeias, decadentes potências europeias, e que levaram a um golpe de Estado no Egito. Primeiro, aquele movimento, claro, permitiu a ascensão ao poder da Irmandade Muçulmana e a chegada de Mohamed Morsi ao poder. A Irmandade Muçulmana no poder era algo que não interessava nem aos militares egípcios, nem aos Estados Unidos. Então houve um golpe de Estado contra Morsi, que foi eleito legitimamente e foi deposto por um golpe de Estado que recolocou os militares no poder com o general Sisi, que depois consegue se manter no poder em uma eleição. A Líbia foi mergulhada no caos, do qual ainda não saiu, desde a deposição e o assassinato de Gaddafi. A Líbia foi mergulhada no caos, não saiu desse caos, um país dividido, em guerra civil e com muita influência estrangeira, inclusive na política de produção, exploração e comercialização de petróleo.
O jornalista da Rádio Bandeirantes, Cláudio Zaidan, também falou sobre a situação da Síria hoje, depois de um ano da deposição de Bashar al-Assad.
A Síria, jogada em uma guerra civil devastadora, que destruiu escolas, hospitais, estradas, produtores rurais sem condição de escoarem a sua produção, porque não havia estradas. Crianças, anos e anos, sem escola, hospitais destruídos, enfim, uma guerra civil devastadora que atingiu duramente a infraestrutura síria, e não só a infraestrutura síria, mas sua capacidade de produção, ou seja, houve um empobrecimento da Síria nesse período e uma fragmentação do país. Não há nenhum poder hoje que controla todo o território sírio. Isso não aconteceu e dificilmente acontecerá com al-Shara, e que continua sofrendo, como Assad, as incursões ordenadas por Netanyahu. No sul, há uma faixa importante controlada pelos Estados Unidos. O norte tem controle da Turquia. E o oeste, parte está com os curdos, parte com o que restou do Estado Islâmico na região.
Brasil com Z.
Vamos mudar um pouquinho de assunto aqui no Brasil com Z, porque a gente tem acompanhado por aqui todos os desdobramentos daquelas mudanças nas leis italianas que dificultaram muito o acesso à cidadania do país, atingindo muitos brasileiros, inclusive, que já estavam com processo na justiça para obtenção da cidadania por ser descendente, ter ligação com o país europeu. Só que nos últimos dias, uma mudança por parte do governo italiano abriu um pouco a margem para quem pretende trabalhar no país. A Maria Eugênia Cotaiti está conosco, tem mais informações. Oi, Magê.
Oi, Cris. Em meio à escassez de mão de obra, a Itália decidiu flexibilizar a obtenção de vistos de trabalho para descendentes de italianos de alguns países, incluindo o Brasil. Atualmente, o país, como vários outros europeus, define um limite na quantidade de vistos dessa categoria, mas um decreto do Ministério dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação Internacional da Itália determinou que essa quantidade será ilimitada para países que tenham mais de 100 mil cidadãos italianos até o final de 2028. Argentina, Estados Unidos, Austrália, Canadá, Venezuela e Uruguai também serão beneficiados. Para conseguir o visto de trabalho da Itália, é necessário comprovar ascendência italiana e apresentar um contrato de trabalho. O visto não pode ser ampliado para um pedido de cidadania e só vale enquanto dure o contrato. A medida, tomada também por conta da queda da taxa de natalidade e envelhecimento da população, acontece em um momento em que a Itália está endurecendo as regras de obtenção da cidadania. Avança no judiciário do país o debate sobre uma lei de maio que restringiu o reconhecimento da cidadania italiana a filhos e netos de italianos. A Corte Constitucional marcou para 11 de março do ano que vem o julgamento sobre a constitucionalidade da regra. Uma eventual anulação pode reabilitar pedidos de cidadania para gerações mais distantes. Mas, até lá, as medidas previstas na nova legislação ficam válidas. Quem já entrou com o pedido antes de 28 de março, data de aprovação da lei, não será afetado.
Brasil com Z.
Sempre é muito impressionante a gente observar as ondas gigantes de Nazaré em Portugal e imaginar o surfista que tem a coragem de descer aqueles paredões de água, enfrentar aquela massa do oceano que atinge a costa de Portugal naquela região e, claro, felizmente, sair com sucesso, né? Mas nesta semana, uma dessas ondas atingiu um dos principais surfistas do mundo nesse tipo de onda, que é o Carlos Burle, brasileiro, já foi campeão mundial nessa categoria. Ele que é mega experiente nesse tipo de onda, conhece tudo ali do Mar de Nazaré, mas uma dessas ondas pegou o Burle nesta última semana. Ele tá bem, foi socorrido, tá bem, mas a Camille Vieira tá conosco aqui no Brasil com Z para explicar pra gente como que funciona a formação dessas ondas gigantes ali na costa de Portugal. Também contar um pouquinho o que aconteceu com Carlos Burle, nosso surfista que foi atingido nesta semana, né, Camille? Seja bem-vindo, um abraço para você.
Oi, Cris. O surfista brasileiro Carlos Burle viveu momentos de tensão nas temidas ondas de Nazaré, em Portugal, ao cair de uma onda gigante. O bicampeão mundial em ondas gigantes de 58 anos estava com uma câmera na mão, tentando captar as melhores imagens em cima da prancha. Por estar se sentindo à vontade, o brasileiro relatou ter decidido focar nas imagens da descida da onda e acabou deixando a segurança em segundo plano. O veterano do surf brasileiro desceu uma montanha de água e foi atropelado pela espuma e seguidas ondas gigantes na cabeça depois da queda. O bicampeão conta que ficou alguns períodos submerso e que, apesar da imagem forte, não chegou a perder a consciência. Ainda assim, relatou ter chegado a um nível de limite físico enquanto tentava resistir à pressão da água. O primeiro a chegar para o resgate foi Lucas Chumbo, que teve o jet ski virado e saltou no mar para ajudar a salvar o ídolo e amigo. Ele acionou o colete salva-vidas inflável e ajudou a manter a cabeça de Carlos Burle fora da água. Chumbo, considerado um dos melhores atletas de ondas grandes do mundo, foi um dos principais responsáveis por levar Burle com vida à areia.
Ali eu tava, era meu coração em jogo, eu tinha que pegar o meu mestre, que é como se fosse um pai pra mim, como se fosse um cara que me colocou onde eu tô nesse esporte que eu amo, eu vivo e acaba dando a minha vida pra minha família e pra todo mundo que eu amo. Então, com certeza eu tenho que agradecer tudo que eu aprendi a esse cara e eu acho que todos os nossos treinos vieram ali à tona naquele exato momento. Muito aprendizado também, foi um momento muito intenso, mas graças a Deus a gente conseguiu ali, com toda a equipe, resolver e pegar o burlão e sair na areia e sair salvo. Graças a Deus deu tudo certo.
Já o responsável pelo resgate da dupla foi o surfista e resgatista William Santana, que chegou em outro jet ski após uma sequência de ondas. A operação só foi concluída quando Burle foi colocado no sled por William e levado à areia, onde recebeu oxigênio. Em entrevista à Band News TV, Burle destacou o papel decisivo da equipe.
E foi o que ficou pra gente nesse dia aí, né, que nunca vou me esquecer, né, foi um dia muito desafiador pra mim, eu quase apaguei, né, fiquei realmente muito desgastado, sem energia nenhuma, se não fosse o Lucas e o time, teria sido muito difícil pra mim, mas eu tenho uma lembrança boa, né, no sentido de, poxa, ter surfado um mar gigante, na idade que eu tô, com a experiência que eu tô, então hoje eu sinto que eu treinei minha vida toda pra poder continuar fazendo isso e sinto que isso é um privilégio também.
localizada ao norte de Lisboa, Nazaré é conhecida por receber as ondulações gigantes geradas nas tempestades do Oceano Atlântico a centenas de quilômetros dali. Luiz Pedro Almeida, professor auxiliar na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, explica como funciona essa dinâmica.
O motivo pelo qual ali na Praia do Norte da Nazaré se têm batido tantos recordes mundiais das maiores ondas surfadas tem a ver com principalmente dois fatos. O primeiro, que Portugal e toda a costa portuguesa está exposta a uma das ondulações mais energéticas de todo o mundo, um dos oceanos mais energéticos, o Atlântico, principalmente o Atlântico Norte, e estas tempestades que originam estas ondas tendem a propagar-se para a costa portuguesa vindas de norte-noroeste. O segundo fator é a interação que estas ondulações têm com a batimetria, portanto com a morfologia do fundo marinho, onde se encontra um canhão submarino, portanto é um relevo submarino bastante marcado, que faz com que as ondas sofrem dois processos, um de refração e outro de reflexão, e faz com que estas ondas criem uma forma não linear e que tipicamente faz com que elas dobrem a altura da onda quando elas atingem a praia. Esse facto é bem conhecido ali na Nazaré e bem particular. Talvez são poucos os locais no mundo que têm esta configuração da costa e com a ondulação, a direção da ondulação, e por isso ali é um local único onde este tipo de processo ocorre no mundo, e também por isso é um local muito especial, porque é talvez um dos poucos locais onde se podem observar ondas até superiores a 30 metros muito próximo da costa. Estamos a falar de uma distância se calhar às vezes até de 400 a menos de 400 metros. E portanto esta onda que o Carlos Burle apanhou, portanto, foi uma dessas que tem este tipo de forma triangular e, portanto, é bastante perigosa também do ponto de vista do surf.
Luiz Pedro Almeida, que também é pesquisador e medidor de ondas em Nazaré, chama a atenção para os fatores de segurança para se enfrentar as maiores ondas do mundo.
Do ponto de vista da segurança, é bastante perigoso também a recuperação do surfista logo após a quebra de uma destas ondas. Contudo, aquilo que tenho observado também ali na Nazaré, que o nível de profissionalismo da segurança marítima é bastante elevado, os surfistas são muito bem preparados e existe também um conjunto de pessoas que fica normalmente no forte, os chamados spotters, que informam de imediato as condições, portanto informam o jet ski que está a vir uma sequência, que não está, se é seguro. E, portanto, é muito raro acontecer este tipo de acidentes. De facto, tem sido um sucesso em termos de salvamentos e recuperação ali na Nazaré, aquilo que se tem observado, dado no grande número de pessoas que têm vindo a aparecer na Nazaré e a surfar as ondas da Nazaré.
Após o resgate, Carlos Burle passou por exames hospitalares e foi liberado. Ele passa bem, agora, no Brasil.
Muito obrigado a Camille Vieira. Rápida pausa aqui no Brasil com Z. Na sequência a gente fala sobre os brasileiros que nos orgulham pelo mundo. Até já.
Rede Bandeirantes de Rádio.
Agora, apostar ficou mais simples. Vem para a Estrela Bet. Personalize seus palpites em mercados diferentes na opção Criar Apostas. Faça apostas múltiplas e turbine o seu bilhete. Tudo isso com a segurança de uma plataforma 100% regulamentada. Baixe o app no Google Play e abra já sua conta. Estrela Bet. Simples e num instante. Somente para maiores de 18 anos. Aposta não é investimento.
Meu sonho é ser médica porque eu quero descobrir a cura do câncer.
Essa é a Sofia, assistida da Unibis. E com seu apoio, sonhos como este podem se tornar realidade. A Unibis é uma ONG que há 110 anos transforma a vida de milhares de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Doe agora qualquer valor em unibis.org.br e faça parte dessa causa. Unibis, 3 vezes eleita entre as 100 melhores ONGs do Brasil.
Apoio Instituto Bandeirantes. Manhã Bandeirantes, seu programa do fim das manhãs, com foco no seu dia a dia. Um olhar atento pela Grande São Paulo, o que acontece de relevante Brasil afora e o destaque das coisas de Brasília. De segunda a sexta, com Marco Antônio Sabino, Vitor Lupato e a sua participação. Das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Bandeirantes. Brasil com Z, na Rádio Bandeirantes.
Nós estamos de volta com o Brasil com Z pela Rádio Bandeirantes. Antes que a Sônia Blota chegue com o Paralelo 49, a gente não pode deixar de destacar a engenheira brasileira, a mais jovem bilionária do planeta. Correspondente da Rádio Bandeirantes nos Estados Unidos, o Eduardo Barão, tem mais informações para a gente aqui no Brasil com Z.
Com 29 anos, a mineira Luana Lopes Lara alcançou um marco impressionante. Se tornou a bilionária self-made mais jovem do mundo. Ou seja, a mais precoce a atingir esse patamar sem ser herdeira. Segundo a revista Forbes, Luana tem um patrimônio de aproximadamente 1 bilhão e 300 milhões de dólares, quase 7 bilhões de reais. Bailarina do Bolshoi na adolescência em Santa Catarina, Luana abandonou as sapatilhas em 2014, quando conseguiu ingressar no MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, uma das universidades mais renomadas do mundo. A construção da fortuna começou em 2018. Ao lado de Tarek Mansour, colega de classe do MIT, Luana fundou a startup Kaush, palavra que significa tudo em árabe. A plataforma atua no chamado mercado de previsões e oferece aos usuários uma espécie de contrato sobre eventos futuros, como eleições, eventos esportivos e premiações culturais. Cada contrato permite que a pessoa aposte se determinado evento vai ou não se concretizar. O valor da aposta varia entre 1 e 99 centavos. Quanto maior o preço, maior a chance do evento acontecer. Se o apostador crava o acontecimento, ele recebe $1. Se o contrato não se confirma, ele não rende nada. A ascensão meteórica da Kaush reacendeu debates regulatórios aqui nos Estados Unidos. Embora a empresa afirme que não opera apostas no sentido tradicional, reguladores regionais questionam a equivalência entre os contratos oferecidos e as bets, o que pode desencadear disputas legais. Mesmo com a controvérsia, a empresa recebeu recentemente um aporte de investimentos de $1 bilhão, o que elevou a avaliação da companhia para $11 bilhões.
Paralelo 49.
A linha imaginária do mapa mundi que passa por Paris, centro da Europa, conectada direto com o Brasil, com Z.
E agora, no quadro dos brasileiros que orgulham pelo mundo, Paralelo 49, eu tenho o prazer de receber o Leonardo Tonos, professor da Sorbonne, escritor, é um especialista de França, Brasil, Alemanha, enfim. Se a gente for ler o currículo do Leonardo Tonos aqui, a gente vai gastar um programa inteiro. Leonardo, seja muito bem-vindo ao nosso programa.
Muito obrigado, olá a todos os ouvintes, um prazer estar novamente com você, Sônia Blota.
Prazer é todo meu, e olha, gente, o Leonardo Tonos lançou um livro chamado Antes que as Palavras te Esqueçam, um livro que teve um lançamento simultâneo no Brasil e na França, também em outros países, e eu vou deixar o próprio Léo explicar pra gente qual a inspiração do livro, que é mais um livro escrito pelo Leonardo Tonos, que já tem vários, né, Léo?
De fato, Sônia, esse é o meu quarto livro. Já publiquei anteriormente 3 antologias de poesia, uma das quais foi traduzida para o alemão e em 2023 foi agraciada como o melhor livro do ano da região da Bavária. Mas esse é o meu primeiro romance, um romance que se baseia numa história real, a história de um jovem afegão que com 15 anos de idade deixa o Afeganistão e vai até a Alemanha, onde ele se instala. Uma história, eu diria, dia sobre a situação atual dessa crise migratória que conhecemos, né, há mais de 10, quase 20 anos, e também uma história de uma amizade entre Jamal e esse narrador que não tem nome e que eu intitulo L unicamente.
O Léo, nesse romance, você fala que tem muito de verídico, né? Então, como é que foi a sua pesquisa para escrever a história do Jamal?
A minha pesquisa, na verdade, eu fui uma resposta a uma residência literária proposta na altura, há 3 anos atrás, pela Embaixada de Portugal em Berlim, e que tinha por objetivo constituir uma narrativa em torno da cidade de Berlim. Eu tenho uma relação muito próxima, né, com a Alemanha, eu já morei na Alemanha quando eu era estudante, falo alemão, vou com frequência à Alemanha, então durante praticamente 2 anos eu saí pelas ruas de Berlim à procura de histórias que, na minha opinião, revelassem momentos trágicos e traumáticos dessa cidade, cuja característica é expor as suas cicatrizes aos caminhantes, né? Quando andamos por Berlim, somos sempre confrontados a memoriais, a monumentos que lembram a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, essa partilha entre a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental e, é claro, outras histórias. Então, durante 3 anos, eu caminhei muito a pé à encontra de histórias, entre as quais a de Jamal, mas também de outras histórias que se produziram na Alemanha nos anos 30, no momento ali da ascensão do nazismo, também no momento em que ocorreu a última tentativa de fuga da Alemanha Oriental, da Alemanha Comunista, para a Alemanha Ocidental.
E o nome é muito forte, Antes que as Palavras Te Esqueçam. Explica o título pra gente, Léo.
O título vem justamente dessa questão da memória, né? Da nossa memória individual, da nossa memória coletiva, e como essa memória pode ser simplesmente apagada pelo tempo. A literatura talvez tenha essa função, deixar marcas de uma memória que se apaga, e eu queria trazer nesse livro a memória justamente desse jovem, né, que com 15 anos de idade sai do seu país sonhando com o Eldorado europeu, sonhando com uma nova vida aqui na Europa e que é confrontado, então, às dificuldades da inserção, às questões de choque cultural e, é claro, né, aqui eu já digo, porque os leitores vão logo saber, a sua expulsão e o retorno, então, ao Afeganistão. Então, antes que as palavras te esqueçam, antes que as palavras da memória, da nossa memória coletiva, esqueçam essas histórias de pessoas comuns e que acabam ficando apagadas justamente pelo tempo.
Estamos conversando com o professor Leonardo Tonos, que é professor da Sorbonne Nouvelle, aqui em Paris, escritor. E eu gostaria, Léo, que você explicasse para a gente sobre a Biblioteca de Língua Portuguesa da Sorbonne Nouvelle, das suas atividades e o fato que é muito bacana aqui na capital francesa, que é juntar brasileiros e franceses em torno de eventos.
Então, há 2 anos eu estou então na Universidade Sorbonne Nouvelle como professor catedrático. É importante ressaltar que essa universidade é a primeira universidade, o primeiro departamento de português, né, que foi constituído na Université de Paris até 1968, quando houve então a cisão de várias universidades, a criação de várias antenas universitárias. Eu também o primeiro departamento que tem um centro de pesquisa voltado exclusivamente para o universo lusófono, Brasil, Portugal, África e Ásia lusófona, e essa especificidade, como você bem evocou, Sônia, é que nós dispomos da maior biblioteca em língua portuguesa fora do espaço brasileiro e talvez também do espaço português. Essa biblioteca, ela começou a ser criada a partir de 1919, quando o curso de português foi instaurado aqui na França, através de Jorge Le Gentil, que foi o primeiro professor de português dentro dessa universidade, e ela conta hoje com um acervo importantíssimo, uma vez que ela tem obras raras, obras portuguesas desde o século XVIII, mas sobretudo brasileiras, dos principais escritores e artistas, pensadores que estiveram aqui de passagem por Paris e deixaram seus livros, muitos dos quais autografados nessa biblioteca. Para além disso, né, então, há toda uma história sobre essa presença, digamos, do mundo brasileiro aqui na França, desde o modernismo no Brasil, mas também nós temos a segunda maior coleção de cordel da França, a primeira se encontra em Poitiers.
Que bacana isso!
que nós temos acho que quase mais de 18 mil folhetos que estão sendo catalogados e que em breve estarão disponíveis online, então, para consulta, sobretudo de pesquisadores no Brasil. Então, assim, a São Romano Velho, gostaria de ver que ela funciona um pouco como esse centro de atração e de mediação entre a França e o Brasil, haja visto o número de eventos que realizamos este ano no âmbito da Saison, né, França-Brasil. Foram mais de 50 eventos desde o mês de março até o mês de julho, com presença de Marcelo Rubens Paiva, Gregório de Vieira, você mesmo nos deu a honra de participar de uma mesa em torno...
A honra foi minha. Eu estava na hora que eu me vi dentro da Sorbonne falando com uma plateia de alunos, assim, olha, eu falei, parece um... Nossa, não, é um sonho, né? Porque, de fato, é um dos locais de maior projeção da cultura mundial. Então, isso foi realmente muito importante para essa jornalista e acredito que a troca de ideias, ela é muito positiva, né? Seja do assunto que for. Quando você reúne uma mesa boa de debates e uma plateia que responde, eu acho que você, como professor, deve ter uma satisfação imensa nisso.
Sim, sim. Bom, em primeiro lugar, o convite já está feito, né, para um segundo encontro, né, e de fato, eu entendo o que você diz, né, conversar sobre o Brasil para jovens estudantes que estão se formando, que são apaixonados pela nossa cultura, é sempre um momento de grande alegria. E o que eu observo também é que graças justamente a esses encontros, o interesse pelo Brasil, ele não só tem se mantido, mas aumentado. Esse ano, por exemplo, nós quase duplicamos o número de inscritos na universidade, no primeiro ano, também houve um acréscimo significativo nos cursos de mestrado, na questão do doutorado também, eu já estou com a minha cota praticamente cheia de doutores. Né? Então, assim, eu acho importante, né, pensar esse espaço da educação também como um dos motores do soft power, um dos motores da diplomacia cultural, e estabelecendo uma relação, é claro, entre França e Brasil.
E o que a gente pode fazer para que essa troca cultural, que ela já existe, né? Ela é uma relação de mais de 200 anos, isso de relações diplomáticas, né? Porque assim, o relacionamento entre franceses e brasileiros tem muito mais tempo. Agora, o que a gente pode fazer para que esse ano se perpetue? Quer dizer, para que cada vez mais ações entre França e Brasil sejam feitas?
Sim, eu acho que o grande desafio é esse, né? Porque, primeiro, como você bem assinalou, esse encontro, vamos dizer, as relações existem há mais de 200 anos, relações diplomáticas, mas também relações culturais, e o Brasil nos últimos anos tem apostado em eventos, em grandes eventos, para festejar esses laços, como foi nos anos 80 o projeto France-Brasília, a participação do Brasil no Salão do Livro, né? E outros eventos aqui na França. Talvez o grande desafio seja manter justamente uma continuidade deste interesse, quer seja promovendo, né, a questão da educação do português, da cultura brasileira na França, ou também promovendo, no meu caso, todo o programa de tradução de livros brasileiros na França. Esse ano nós tivemos um aumento considerável, mas é necessário que esses programas se mantenham no Brasil, porque eu ainda acredito que é através da diplomacia cultural que nós podemos fortalecer laços e também criar novos laços, tanto do ponto de vista cultural como econômico. Né? A diplomacia cultural sempre o motor da economia. Né? Se pensarmos que a França, o tanto que ela investe no seu PIB para a cultura, o Brasil tem feito isso, mas são necessários mais esforços para que isso se mantenha e que não sejam somente momentos epifânicos de 5 em 5 anos que se realizam por aqui.
E os livros, eles são muito importantes nessa, enfim, nessa ligação cultural entre países, entre pessoas. Eu sou suspeita para falar que, como você, eu sou uma apaixonada por livros. E antes que as palavras te esqueçam, ele é um livro que está no formato só tradicional ou ele já tem um formato digital? E o que você pensa dessas duas, enfim, dessas duas vertentes? Aquele livro físico, eu sempre faço essa pergunta para escritores porque eu gosto muito das respostas e nos faz pensar demais. Ou o livro digital num apelo mais democrático? Como é que funciona isso para o Leonardo Tonos?
Sim, o livro já está disponível, né, nas plataformas de venda, tanto no Brasil como na França, em formato digital e em formato impresso. Eu acho que eu não tenho contrariamente a alguns colegas meus que criticam muito o formato digital, eu acho que o mais importante é que o livro, que as palavras cheguem ao leitor, quer seja no formato ou num outro. É claro, para os grandes apaixonados de livros, como eu, como você, né, há sempre esse prazer de você abrir um livro num espaço confortável, essa relação quase física, né, quase sedutora do objeto físico. Mas isso, é claro, né, para uma geração mais atual, eles preferem digamos, o formato digital. Então, eu acho que todos os formatos são válidos, né, para que justamente nós fomentemos novos leitores e que possamos criar novos apaixonados pela literatura, né? E eu sempre acredito que a leitura é sempre um gesto de generosidade e eu me sinto muito grato, né, já ao ter, né, muitas vezes mensagens de leitores e contando a experiência que eles tiveram com livros anteriores e com este que acabou de sair no Brasil, né, como você disse, na França, e que na semana que vem também vai ser publicado, né, vai haver um lançamento na Alemanha.
Olha, que bacana saber disso. E Léo, quando você fala assim, o livro é meio que um filho, você já escreveu 4. Eu queria que você falasse um pouquinho dos outros livros e por que poesia? E como é que você vê a poesia nos dias de hoje?
Bom, são filhos, né? E são filhos que, como todos filhos, devem ganhar vida sozinho, né? Então, assim, eu acho muito bonito quando uma história, quer seja um poema, quer seja um romance, né, ele termina justamente com o processo de leitura, que cada um, na verdade, a partir da leitura, cria sua própria história. Né. Eu me lancei na poesia, talvez por uma necessidade contingente, falta de tempo para me lançar num longo projeto de 3 anos, e naquele exato, nos anos 2017 e 2018, eu acreditava realmente que a poesia podia, então, dar uma resposta mais pontual e mais rápida às questões que me atravessavam. Uma das questões ainda é a questão migratória, né? Eu digo que eu já nasci imigrante pelo fato de ser originário de uma família italiana e portuguesa, moro na França, né, revivendo, digamos, de certa maneira, a experiência de meus avós, e é com a imigração que é o meu foco também, com que eu trabalho, que é o meu foco, então, de pesquisa. As antologias são 3 momentos diferentes, né, ao longo desses anos 2017 e 2023, atravessados também pela crise da pandemia, né, um momento, eu diria, de grande compartilhamento de experiências afetivas, e a poesia estava lá justamente para assegurar esse compartilhamento. E a passagem para o romance, para mim, foi um pouco natural, uma vez que já na minha última antologia, Diário de Mar Aberto, eu vi ali poemas tomando forma de uma narração, tomando forma de histórias. Então, eu falei assim, agora talvez chegou o momento, né, para um projeto mais longo, né, de 2, 3 anos, para contar a história. Mas contar essa história ainda é atravessada, eu diria, por uma respiração poética. Né? Quando eu escrevo, mesmo quando eu escrevo narrativa, eu escrevo falando em voz alta, eu preciso me ouvir, eu preciso ouvir a musicalidade da frase, a musicalidade das palavras. Né? E, claro, talvez isso também tenha a ver com a minha formação musical, uma vez que no Brasil eu era músico e cursei uma universidade de composição e regência.
Olha, que bacana a gente se compartilhar essas histórias conosco. E falar em compartilhar, como é que a gente, nosso ouvinte aqui, pode encontrar o livro?
No Brasil, o livro ele pode ser obtido diretamente pela livraria da CEP, né, que é a companhia editora de Pernambuco, que tem essa especificidade de ser uma editora estatal do estado de Pernambuco. Então, ela pode ser obtida diretamente no site da livraria da CEP, ou então em livrarias em São Paulo ou através das plataformas digitais. Na Europa, o livro ele também está já à venda, encontra-se à venda na Livraria Portuguesa Brasileira, e 2 livrarias na Alemanha e também em uma das livrarias Travessa, em Portugal.
E quem quiser saber mais sobre o Leonardo Tonus, o perfil dele no Instagram é @leonardotonus, T-O-N-U-S, e ele, que é um brasileiro que orgulha pelo mundo, foi o nosso entrevistado aqui no Paralelo 49, aqui dentro do nosso Brasil, com professor catedrático da Sorbonne Nouvelle, escritor e uma simpatia, gentileza em pessoa. A gente não precisa nem dizer que ele é muito querido pelos alunos dele aqui em Paris. Léo, volte sempre ao nosso programa.
Muito Muito obrigado, Sônia. Muito obrigado aos ouvintes do Brasil com Z. Sempre um prazer falar com vocês.
Paralelo 49.
Com o Paralelo 49, ponto final nesta edição do Brasil com Z, que teve produção e reportagens da Maria Eugênia Cotaiti e da Camille Vieira, trabalhos técnicos do Paulo Marcelo Mamone, do Roger Palme, do Roberto Dias, do Beto Rebeck, da Vitória Vermelho, do Rafael Palmeira e também do Michel Lopes. Edição e sonorização são do Kayame Martins. A gente fica por aqui, já deixando marcado o nosso próximo encontro na semana que vem, aqui pelas ondas da Rádio Bandeirantes. Ótimos dias para você pela frente. Um grande abraço para você também, Sônia. Até semana que vem.
Tchau, Cris. Até semana que vem. Tchau, ouvintes.
Termina aqui. Brasil com Z. Na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes de São Paulo. ZYM 680. VIP Rádio e Televisão Limitada. 90.9 MHz. Em frequência modulada. No aplicativo Bandplay e pela internet. radiobandeirantes.com.br. Ouvida em todos os lugares do mundo. Rádio Bandeirantes. Em transmissão simultânea com o Band News TV.
Diferente do governo do PT, o pessoal do nosso governo, quando acabou o governo, se reposicionou rapidamente nas principais empresas, nos principais segmentos de todo o país, pela excelência do trabalho deles. Diferente do PT, que o pessoal acaba o governo, vai para sindicato, né? Vai ter que ir para associação, vai tomar dinheiro de trabalhador, vai tomar dinheiro de aposentado. Então, o que a gente está, o que eu busco, é essas pessoas que são de confiança, que já foram testadas e aprovadas, para nos ajudarem agora para... deixando a forma bastante clara qual é o rumo que o Brasil deve seguir, em especial na parte econômica. Eu já estou conversando assim com algumas pessoas, mas eu não vou antecipar nome de nada, até porque está muito cedo para falar disso.
Nessa entrevista, o senador Flávio Bolsonaro disse ainda que está feliz com a decisão de Hugo Mota e Davi Alcolumbre de anunciarem a pauta da PL da dosimetria, que pode acontecer ainda hoje na Câmara dos Deputados e tão logo a Câmara vote no Senado da República. Flávio Bolsonaro disse também que irá trabalhar com todas as forças para que o candidato da direita... Olha só, ele disse que a candidatura dele é altamente viável, mas que segue trabalhando para que o candidato da direita seja em 2026 Jair Bolsonaro, pai dele, que está inelegível e preso na sede da Superintendência da Polícia Federal em Brasília.
Vai ser pautado o projeto, é o que a gente sempre pediu. Eu não participei das conversas, né, que aconteceram, mas eu acho que ali o plenário é soberano e tem que haver a votação, tem que a votação ali e a maioria vence para ver qual vai ser a redação final que vai chegar até o Senado Federal. É isso que eu sempre defendi e eu espero que assim seja, porque o Legislativo, o Congresso Nacional precisa resgatar o seu tamanho, o seu respeito, e não pode ficar sendo tutelado, pautado, impedido ou sofrendo interferências de outro poder. Então, fique feliz aí com a decisão e eu espero lá que os deputados, né, tomem a melhor decisão com relação a essa pauta. Nós temos só mais essa semana e a próxima, antes do recesso. E assim, mais uma vez, a gente não está pedindo favor nenhum. Na verdade, o presidente Hugo Mota e o presidente Davi, que estão honrando, cumprindo com a palavra deles, que nos deram de que pautariam esse projeto, e a gente ia para o voto para ver qual vai ser a redação vencedora. A gente tem que esperar, assim, eu sempre disse o seguinte, a única hipótese de não ser candidato é o candidato ser o Jair Messias Bolsonaro. É simples assim. Tá? Então tem que ter Bolsonaro livre e Bolsonaro nas urnas. Então, andando nas ruas aí, junto com seus netos, os filhos de Eduardo Bolsonaro, por todo o Brasil. É, porque é disso que se trata também esse projeto de anistia. Agora vamos ver o que é que vai acontecer, como é que vai ser a redação que vai chegar lá no final, porque eu só estou indo para essa missão porque o meu pai não pode, neste momento.
vou continuar trabalhando com enquanto eu suspirar, com todas as minhas forças, para que o candidato seja Jair Bolsonaro. Mas o cenário real hoje é que ele não tem condições, ele me designou essa missão, então a única certeza é que vai ter Bolsonaro nas urnas em 2026, seja com Flávio, seja com Jair.
Flávio Bolsonaro. Conosco o advogado Acácio Miranda, mestre em Direito Penal. É bom lembrar, doutor Acácio, que mesmo que a dosimetria passe, Bolsonaro continua condenado, deve cumprir 2 anos e 4 meses de prisão e há os processos no Tribunal Superior Eleitoral que o tornam inelegível. Então, se vai haver uma candidatura a Bolsonaro, será a de Flávio, porque Jair Bolsonaro tem vários impedimentos para estar na urna no ano que vem. Boa noite.
Boa noite, Felipe. Grande prazer falar com você e com a nossa querida audiência. É exatamente esse o ponto. A lei da ficha limpa impede candidaturas daqueles que sejam condenados criminalmente. Portanto, independentemente da diminuição de pena, independentemente, inclusive, da alteração do estado físico dele hoje, no sentido de estar eventualmente em liberdade, tudo isso, do ponto de vista jurídico, não muda a sua condição de inelegível neste contexto. Pois, repito, e como você bem disse, isso não depende de uma norma penal, isso depende da própria lei da ficha limpa, que estabelece essa hipótese de inelegibilidade, sem contarmos outros processos que tramitam contra ele, que também podem ser um eventual empecilho.
Aprovado o projeto do dosimetria como está na Câmara e no Senado, e a tendência é que seja aprovado rapidamente, segundo Hugo Mota, deve colocar em votação hoje, Davi Alcolumbre disse que colocará em votação tão logo chegue no Senado. A pena a ser cumprida de Bolsonaro hoje, ele está condenado a 27, se calcula ali em torno de 7 anos de prisão. Ela cairia para 2 anos e 4 meses. Muita gente estranha, mas nesse caso retroage a lei porque ela beneficia as pessoas. Como é que é isso, doutor?
O artigo 2º do Código Penal, Felipe, fala que a lei penal não retroagirá salvo em benefício do condenado. Então, a rigor, ela não retroage. Quando ela é pior, quando a lei nova piora a situação, ela não alcança aqueles fatos que lhe são anteriores. Agora, se a lei nova for benéfica, ela retroage, ela alcança aqueles fatos que lhe são anteriores. Portanto, em sendo aprovado esse PL da dosimetria, ele obviamente vai alcançar todos os condenados pelo 8 de janeiro e também o núcleo, primeiro núcleo já condenado pelo Supremo Tribunal Federal em relação ao golpe de Estado e todos os núcleos posteriores, mesmo aqueles que não tenham sido julgados ainda. Estes também serão beneficiados.
A Débora do Batom a Jair Bolsonaro. Claro que a imprensa foca em Jair Bolsonaro, mas é todo mundo mesmo.
Exato. Todo mundo mesmo. Engraçado você falar da Débora do Batom, dei algumas entrevistas falando sobre isso hoje. São 3 os personagens perguntados por todos: a Débora do Batom, a senhora de Tubarão e o ex-presidente Jair Bolsonaro. São os 3 popstars dessa confusão.
É que chamaram a atenção das condenações, né, doutor?
Exatamente.
Agora, e a situação é a seguinte, porque vai ser judicializado. Da forma como está o projeto, o relator já falou isso, deputado Paulinho da Força, dizendo que está negociado com o Supremo, mas vai ser judicializado. Porque tem muita gente que diz que não poderia ser feito dessa forma. O senhor imagina que passa na Câmara, passa no Senado, judicializando o Supremo, que tem várias decisões contrárias a pedidos condenados no 8 de janeiro. Confirma esse projeto e sua constitucionalidade? O que a gente pode, pelo conhecimento que se tem dos 10 ministros que lá estão nesse momento, né, esse projeto seria considerado constitucional?
Eu acho que pela primeira vez o Congresso Nacional, em relação a isso, tomou o caminho mais racional. Tinha aquela discussão da PEC da anistia que era constitucional na sua própria origem e tinha um quórum de aprovação que não condizia com a base de apoiadores no Congresso Nacional, então era um projeto natimorto, era mais uma narrativa política do que um projeto efetivo. Agora, o PL da dosimetria é o que nós chamamos de lei ordinária. O quórum para sua aprovação é simples, metade mais um dos presentes. Significa que muito provavelmente será aprovado, até porque há apoio maciço do Centrão, e não há por que declará-lo inconstitucional, porque é uma lei penal igual tantas outras que acaba extirpando do nosso ordenamento determinados crimes. Nosso Código Penal é de 1940, é natural que existam essas alterações, e o Supremo olha desta forma. Então não há complexidade, não há razão para nós declararmos inconstitucional. Inclusive aqui, em outras entrevistas com você, com a Paula Valdez, com o Vitor Brown, eu comentei sobre isso. O Supremo era um pouco refém no julgamento do 8 de janeiro e também dos núcleos dos atos golpistas, o Supremo era refém da lei. Lei essa editada, inclusive, pelo presidente Jair Bolsonaro. Então, o Supremo não tinha caminho, julgou. Tem esses os fatos, é essa lei que está disposta no Código Penal, essa é a quantidade de pena disposta no Código Penal, é o que o Supremo tinha que aplicar. Eu tenho convicção, nunca conversei com nenhum ministro do Supremo sobre isso, mas se lhes fosse perguntado no off, eles diriam que queriam dar uma pena menor para Débora do Batom, por exemplo, mas não tinham caminho, não tinham caminho. Então, essa lei vem a reparar, e como vai ser um alívio, eu acho, para o Supremo, diante de todo este contexto político atual que nós vivemos, também não há uma tendência do Supremo ver com olhos ruins, com maus olhos, a edição desse PL. Por isso que eu acho que o deputado Paulinho da Força disse que já há uma simpatia, já há conversas com os ministros do Supremo Tribunal Federal.
Sim, caro assinante Band News. Doutora Cássio falou com todas as letras que a gente olha. A Débora do Batom ganhou uma pena absurda em relação a tudo que se esperava para um fato como você passar a escrever, né, perdeu o mané na estátua da justiça, porque se ela tivesse a pena correta, uma pena baixa, ou mesmo fosse absolvida, levaria à absolvição de Jair Bolsonaro, ou uma pena mais baixa para Jair Bolsonaro. Então, ela foi sim prejudicada aos olhos de vários juristas brasileiros, em função do que deveria ser dado pelo Supremo, que o Supremo queria exemplificar na pena de Jair Bolsonaro. Até isso fizeram. É um absurdo, mas fizeram, né, doutora? A gente ouve isso a todo momento, doutora. E aí você fica pensando que não é justiça o que foi feito.
Eu acho que tem um ditado que meu avô dizia: em casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. É um pouco do que é o Brasil hoje. A gente tem vários culpados. Eu acho que o Congresso Nacional é muito culpado, e não só em relação a isso, em relação à politização do Supremo e esse ativismo, porque ele acaba acontecendo, primeiro, porque o Congresso se omite, e segundo, que parlamentares que perdem a discussão no voto, eles próprios judicializam. E o Supremo também tem muita culpa nisso, porque o Supremo foi, ao longo do tempo, esticando as suas competências. Vários dos ministros gostaram deste papel político. Eu sempre digo isso até viralizou. Há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, nós sabíamos quem eram os 11 titulares da seleção e a população em geral não tinha ideia de quem eram os 11 ministros do Supremo. Hoje isso mudou. A gente não sabe quem são os 11 titulares, mas sabe quem são os agora 10 ministros do Supremo. Por quê? O Supremo pegou o apetite desde o julgamento do Mensalão por essa atuação midiática e enveredou para uma atuação política. Mas aí, eu acho que no fim do dia, os dois poderes aí estão tomando uma noção do risco que eles próprios estão correndo. E aí as peças acabam voltando para os seus lugares. Por isso que eu acho que há exageros, mas o Supremo também agiu de acordo não gosto desse termo, mas agiu dentro das quatro linhas. E aí é difícil a gente cravar, falar que foi injustiça ou não, porque esse é o jogo, não tem muita saída, né?
Eu uso injustiça porque se a gente aguardava uma pena, né, se previa uma pena bem menor para a Débora, e aí quando a gente encontra a explicação que a pena da Débora foi mais alta, porque senão os outros não poderiam ter penas tão altas a partir da pena dela, acabou sendo, sofrendo injustiça. Bom, o projeto, né, e aí é uma questão minha de opinião e respeito todas as outras em contrário, né? O projeto determina uma série de mudanças estruturais, né? Ele impede a soma de penas sobrepostas, permite uma redução de um terço a dois terços para quem não teve mando nem financiou os atos, altera regras de progressão para tornar o cumprimento mais brando nesses crimes, além de garantir uma remissão mesmo em prisão domiciliar. E aí assegura, o que a gente já falou aqui, a retroatividade por se tratar de lei penal mais benéfica, conforme determina a Constituição. A pergunta que eu faço é a seguinte: é só para 8 de janeiro. Outros bandidos, outros crimes que tenham aí outras condenações no Brasil, nós não teremos benefício a partir disso. Esse PL fala para aqueles que foram alvo das ações de 8 de janeiro, somente eles.
A rigor, ele só vai afetar os do 8 de janeiro porque eles são os únicos condenados no Brasil pelos crimes dispostos no último capítulo ali do Código Penal, no último título do Código Penal. Porque não poderia ser aprovada uma lei falando, olha, vai aplicar só em relação ao 8 de janeiro, porque a lei penal é impessoal. Portanto, a alternativa que se teve foi aqueles condenados pelos crimes contra o Estado Democrático de Direito, e aí são feitas todas essas alterações no Código Penal e na Lei das Execuções Penais. Outros condenados, independentemente do tipo penal, não serão afetados.
A partir de agora, havendo fatos semelhantes, tomara que nunca mais exista, mas vamos lá, havendo fatos semelhantes, qual é a lei que vai julgar essas outras pessoas, se um dia houver algo semelhante no Brasil?
A lei nova, o texto novo que será muito provavelmente aprovado hoje na Câmara e eventualmente vai para o Senado depois.
Tá. Bom, vamos lá.
A lei nova. Agora, a partir de agora, não existem mais os dois crimes, né? Atentado contra as instituições, a tentativa de abolição ao Estado Democrático de Direito e o golpe de Estado. Há uma unificação agora.
Bom, vou voltar a um ponto que a gente já passou. Da forma como está o projeto, dosimetria passa e a gente evita confronto entre Congresso e a leitura do Supremo. Essas pessoas serão beneficiadas. É isso, um resumo. Vai se evitar um grande confronto e aí vamos ter a situação de recálculo das penas das pessoas.
Objetivamente é isso, Felipe, é exatamente isso. Haverá redução, um crime a rigor será extinto, mudam-se os patamares de progressão e aí essas pessoas, a grande maioria delas, já será posta em liberdade. Até porque há um redutor, que nós chamamos, né, uma causa especial de diminuição de pena, que é a prática desses crimes num contexto de multidão, que foi a principal crítica que se fez até aqui. Várias das pessoas que estavam lá deveriam sim ser condenadas pelo dano, deveriam sim ser condenadas pelo crime de dano qualificado aos bens tombados, mas se você perguntasse para elas, e se nós olhássemos ali se elas estavam praticando um golpe de Estado, é muito nítido que isso não estava acontecendo. Então, para reparar exatamente essa questão, há o redutor do contexto de multidão, que é um redutor que a rigor já existe até para a grande maioria das normas, de forma geral, no próprio Código Penal.
Tá. No caso de Bolsonaro, portanto, para quem está exclusivamente pensando em Jair Bolsonaro, 27 anos de pena, cumpriria 7, né? Tem toda uma situação, é claro, de saúde dele, que poderia ali, de alguma forma, modificar a sentença na Superintendência da Polícia Federal, mas cai para 2 anos e 4 meses, tem ainda a situação dele já ter cumprido parte da pena em casa, porque ele já estava detido, que vai ter um redutor ali, vai cair bastante. a pena de Jair Bolsonaro?
Quando se fala redução de pena, a pena dele é de 27 anos. Ela vai ser reduzida e o período de privação de liberdade, de prisão, cairia de 7 para 2 e pouquinho. Também não é necessariamente uma fórmula exata, porque precisa entender se vai aplicar o redutor todo, não vai. É uma conjectura que se faz, não necessariamente exata. Mas a gente vai aplicar aí o que a gente chama de detração, que foi o período de pena provisória, mesmo que seja domiciliar, tudo isso será computado. Ele deve ter, diante desse contexto, mais uns dois anos e pouquinho de pena privativa de liberdade. Repito, olhando assim de forma grosseira, quando você olha para o processo e faz todas as adequações, pode ser que varie um pouquinho para cima ou para baixo.
O fato de ter uma redução de pena para 2 anos e 4 meses, hoje ele está na superintendência da Polícia Federal, pode fazer com que, bom, já que estamos reduzindo a pena, vai para domiciliar, que é um pedido, né, em função do estado de saúde dele, a todo momento, né, se comenta?
Uma coisa independe da outra. Em termos práticos, não há dependência entre elas. Independentemente da quantidade de pena, se há os fundamentos para prisão domiciliar, ele pode ser colocado em prisão domiciliar. Então, em termos práticos, um não afeta o outro. Pelo contrário, vai mais da condição de saúde, da idade, do que a quantidade de pena. Eu acho que o que vai acontecer em termos práticos, um pouco com cabeça de juiz, você desestimula, eventualmente, que ele seja mantido em pena privativa de liberdade, e como ela é menor, isso acaba sendo até um estímulo para o juiz colocá-lo numa prisão domiciliar. Desestimula a manutenção do sistema atual e estimula um regime de prisão domiciliar. Tá. Mas aí é mais jurimetria e um pouco de chute prático do que algo teórico propriamente.
Deixei de lhe perguntar algo que seja relevante, professor. Vamos lá. Felipe, não abordamos esse aspecto aqui do projeto de lei da dosimetria que vai ser votado, a expectativa é essa, nesta noite na Câmara dos Deputados. Tem alguma questão que ficou de fora disso tudo, algum entendimento que a gente tenha que passar para os nossos assinantes?
Do projeto atual, perfeito, a gente elucidou todos os temas. Eu tenho uma única preocupação se forem feitas eventuais emendas, mas eu acho que já há um acordo sólido que não serão feitas emendas para não atrapalhar a tramitação de tudo isso. Porque aí uma emendinha pode mudar o contexto da obra toda. Né?
E aí judicializa. É bom lembrar o seguinte, não, é bom lembrar o seguinte, pelo que a gente ouviu nas últimas horas, né? O PL tinha à disposição de coloca em votação, derrubamos o projeto de Paulinho da Força, derrubamos a proposta de lei de Paulinho da Força e aprovamos, porque temos voto, maioria mais um, o que a gente deseja, que aí seria uma anistia. Pelas últimas horas, pela movimentação, não há nenhuma movimentação que leve a crer que possa haver uma revolta no plenário e a mudança de comportamento, uma grande surpresa sendo armada para a hora da votação. E por tudo que se falou, também nas últimas horas, emendas, parece assim que também há um acordo para que não sejam feitas emendas que transformem, que descaracterizem o projeto. Vamos aguardar, sabe como é que é a Câmara dos Deputados, de vez em quando surpresas acontecem, mas não é a tendência por tudo que a gente vem acompanhando. Professor.
A própria escolha do Paulinho, que é um deputado que está na Câmara há 5 mandatos, ele é o espectro do Centrão, é a personificação do Centrão, então isso já mostra que é um acordo sólido para que seja aprovado desta forma.
Tá certo. Quero agradecer mais uma vez ao senhor pela sua colaboração. Vamos acompanhar aí, a qualquer momento pode entrar em votação. Nesse momento a Câmara está reunida, outros debates também acontecem. A gente vai trazer todas as informações para os nossos assinantes. Sempre bom lhe ouvir. Até a próxima, professor.
Um abraço, Felipe. A você e a nossa audiência. Sempre um prazer.
Conversei com Acácio Miranda, mestre em Direito Penal, advogado aqui na programação do Edição da Noite. Band News TV, na velocidade da notícia.
Aqui na Band News TV, você tem mais do que a notícia. Tem a análise dos fatos.
Fernando Schiller e o ponto de vista sobre o que acontece na política. Na coluna A Notícia, o olhar crítico e experiente de Fernando Mitre sobre os acontecimentos no Brasil e no mundo. Direto de Brasília, Cláudio Humberto revela os bastidores da capital federal. E para além da informação, aqui você encontra opinião com Rodolfo Schneider. Eduardo Oineck também está com a gente. Diariamente, uma análise direta sobre os principais fatos do dia. Aqui a economia vai muito além dos números. Juliana Rosa e Paulo Rabelo de Castro repercutem o cenário econômico do país, o que mexe com o mercado e com o seu bolso. Band News TV, na velocidade da notícia, com os melhores colunistas.
PIB, inflação, renda fixa, regras fiscais, juros, dólar, seu negócio, seu bolso. Peraí, bem que eu te explico. As principais notícias da economia, como é que elas afetam a sua vida, os melhores investimentos com os especialistas e as entrevistas com economistas e autoridades. Tudo isso sem economês. Aqui, economia é para você.
Economia para você, com Juliana Rosa. Toda quinta-feira, às 11 da noite, aqui na Band News TV.
Você sabe o que é pesca esportiva? Não? Então, entra nesse barco.